passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Produção e apresentação, José Carlos Sigmaringa.
A Copa do Mundo de 2014 começa em alguns dias. Um item indispensável aos jogos está pronto: os gramados dos estádios. Mas quais são as espécies de grama utilizadas? Quais são os cuidados para se implantar um gramado padrão FIFA? Para responder a essas e outras perguntas, vamos conversar com o especialista Leandro José Grava de Godoy. Ele é professor do campus experimental da Unesp, em Registro, São Paulo, onde faz pesquisas com gramados para uso esportivo. O professor Leandro explica que as variedades de grama bermuda que estão sendo utilizadas nos estádios brasileiros vieram de fora e foram especialmente desenvolvidas para os campos de futebol.
Ela é um cruzamento, ela é um híbrido. Esse híbrido é um cruzamento de uma grama bermuda que é originária da África e uma outra, um parque de melhoramento realizado nos Estados Unidos. E existe uma outra cultivar que também é bermuda. Vejam bem, a bermuda é um tipo de grama, é uma espécie. Agora existem cultivares. Na Copa são três cultivares que estão sendo utilizados. Tem a chamada Tiffy Way 419, que é muito comum, foi bastante utilizada já, né? Tem a Tiffy Grande e tem a Bermuda Celebration.
É, aqui em Brasília parece que é essa Celebration.
É a Celebration, isso. E a Tiffy Way é uma bermuda híbrida mais antiga, né? Mas que é boa, lógico, foi aprovada em vários campos, não há problema. A bermuda e a Tiffy Grande são bermudas já melhoradas para suportar um pouco mais, menor luminosidade. Então, no caso aí em Brasília, como o estado ele já tem uma cobertura mais fechada, né? Esse tipo de grama, ela tolera um pouco mais a falta de luz.
Porque essas gramas bermudas são mais de pleno sol.
São de pleno sol. Essas cultivadas Celebration e a Tiffy Grande, por exemplo, que está sendo usada na Arena Pantanal, elas aguentam um pouco menos de sol, mas não quer dizer que elas não precisam. Elas precisam de sol. Tanto é que alguns estádios, né, eles vão ter aquela iluminação artificial, né, que quando não está tendo jogo, entra com os postes de luz móveis, né, para poder complementar a quantidade de luz que não é suficiente devido à cobertura do estádio.
E a escolha dessas gramas é por conta da resistência ao pisoteio ou é porque ela é uma grama muito fininha?
Principal mesmo para permitir a jogabilidade. Nem somente a resistência ao pisoteio, mas sim a velocidade de recuperação. Então, ela pode ser pisoteada, ela vai sofrer, mas o crescimento dela é tão rápido que logo ela cobre as injúrias, onde parte do gramado morreu, né, já vai crescer novas partes e vai cobrir aquilo lá. Tem um detalhe, a gente está falando de tipos de grama, em alguns estádios do Brasil, nas arenas, devido a temperaturas mais baixas, vão ser utilizados outro tipo de grama.
Sei lá, no sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Curitiba.
Curitiba e até mesmo aqui em São Paulo, porque São Paulo já é um diferencial, né? A Arena Corinthians, ela usa uma grama de clima de inverno.
Ah, é?
É, ela é a única arena que tem uma grama de inverno, que é conhecido como high grass.
Você quer dessa mesma família da bermuda?
Não. A bermuda é de clima quente, de verão.
Sim.
High grass é de clima de inverno.
Sim.
Assim, para fazer uma associação, para trazer para conhecimento, esse high grass mais semelhante ao azevém, que é cultivado no inverno aqui no Brasil, da mesma família do azevém. Na Arena Corinthians, ela tem que ter o estádio, ele tem todo um sistema de serpentinas por baixo da grama para insuflar ar com temperaturas mais baixas, para baixar a temperatura para que fique uma temperatura mais adequada para esse tipo de grama. Agora, o que vai acontecer? Como a Copa é no inverno, e aí é a temperatura adequada para esse tipo de grama. Então, no caso da Arena Corinthians, a tendência é que o gramado vai ficar um espetáculo, né?
Agora
as outras, Beira Rio, Curitiba, o que que eles fazem? É uma técnica chamada de overseeding, ou semeadura, ressemeadura, ou sobressemeadura. Eles vão aplicar essa semente dessa grama de inverno sobre a bermuda. Como a bermuda, com o frio, ela sente, vai ficar um gramado mais ralo, vai crescer menos por causa do frio, aí eles entram semeando por cima dessa grama de inverno, e a grama de inverno ela vai acabando se sobrepor à bermuda. Quando acabar o inverno, aumentando as temperaturas, essa grama de inverno vai morrendo, e a grama bermuda, que ela fica latente ali, com o calor ela volta e se restabelece. Mas provavelmente na Copa, nesses locais frios, vão estar vendo gramado de high grass.
Agora, professor,
Nordeste, locais quentes, não. Aí vai continuar a bermuda.
Esses gramados, para ficarem assim, aquele tapete verde, é precisa de uma nutrição muito forte? O que, que precisa basicamente se adicionar ao solo para que a grama cresça bem?
Sim, a nutrição tem que ser completa, porque esses gramados estão instalados sobre areia. E areia é um substrato muito pobre em nutrientes. Então, realmente, a parte de adubação ela tem que ser bastante completa. A grama hoje, o nutriente que ela mais precisa é o nitrogênio, sim, mas você vai precisar de todos os outros, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro. Ferro dá uma coloração verde bastante intensa no gramado.
É basicamente o que, assim, para fazer uma correção de um solo?
A grama é uma planta como qualquer outra. Os nutrientes são os mesmos. Antes de implantar, né, a gente tem que usar um calcário para corrigir a acidez. Muito importante ter uma fonte de matéria orgânica para ser misturado com areia. E depois, fertilizantes comuns também que são usados para as outras culturas, né? Nós temos vários aí, superfosfato simples, nitrato de amônio, cloreto de potássio, os micronutrientes, não tem nada diferencial. O que tem, que são os chamados fertilizantes de liberação controlada. Eles vão liberando aos poucos o nutriente com o decorrer do ano. Então, às vezes, de você ter que fazer uma adubação todo mês, ele vai liberando já o controlado e você faz a cada 3 meses. Então, a nutrição realmente tem que ser cuidada com bastante atenção.
Por que que se usa a areia? É melhor para ela crescer? É. Se for um solo argiloso, ela não vai bem?
A questão do uso de areia, e o pessoal usa aí de 40 centímetros na camada de areia, são por 2 fatos principais. Primeiro é a drenagem. O solo arenoso, a água, ela percola, né? Vai atravessar esse substrato arenoso muito mais fácil. Então, não acumula água, né? Então, evita aquela questão de empoçamento, facilita a drenagem quando está chovendo. E por um outro motivo, a questão da areia também, ela não compacta, né? Então, ela não vai se tornar um piso tão duro que pode dar um atrito mais forte para o atleta.
Quer dizer que a grama ficaria mais ou menos como um solo flutuante. O jogador pisa e ela cede um pouco no momento que ele pisa.
É, isso. Diminui um pouco o impacto, né? Não compacta também, né? O que prejudicaria a drenagem. E a drenagem fica bem mais facilitada com um solo arenoso do que um solo argiloso, né? Então, a gente está fazendo algumas medidas para determinar realmente, olha, esse gramado, ele tem qual velocidade. Pique da bola, por exemplo. A gente vê, assiste um jogo e fala, nossa, a bola está pulando demais, né? A gente está determinando isso em alguns campos. O que, que é bom, o que, que é ruim, quanto que a bola tem que pular na hora que for pingar no chão. A gente fez vários estudos lá no CT de São Paulo, lá em Cotia, porque eles têm lá 7 tipos de campos, né? Então a gente fez uma série de estudos lá para levantar esses dados e fizemos na Vila Belmiro e no Pacaembu. E agora a gente está, esse ano aqui para tudo, né, por causa da Copa, mas depois da Copa a gente quer começar a trabalhar aí com as arenas, né? Fazer essa avaliação.
Quer dizer, então, que o kick da bola e a velocidade da bola, o tipo de solo sobre o qual está a grama, o tipo da grama também influencia?
Vai influenciar, principalmente não só o tipo da grama, mas a altura do gramado que foi deixado, ou o substrato, ou seja, a base, né, de baixo, quanto de areia tem, se não tem areia, isso vai influenciar. Sim. A água, né, se foi irrigado, não foi irrigado o gramado.
Agora, essas gramas foram escolhidas por imposição da FIFA, é o padrão FIFA de grama. Aqui no Brasil não temos gramas nativas que poderiam ser instaladas nesses estádios, não?
É, gramas nativas do Brasil, não. É, a não. Gente não tem nenhuma seleção, nenhuma espécie, falou, essa espécie é adequada, né? A FIFA, ela não impõe, né? Mas ela faz uma recomendação. São normas, né? Não é lei. No Brasil a gente tem alguns estudos para gramas, mas é mais para ornamental. Para gramado esportivo não existe nada no Brasil.
Teria que desenvolver. Imagino que pode até existir, mas não houve pesquisa nessa área.
É uma coisa que o Brasil está atrás, né? No estudo de gramas ainda a gente está bem atrás dos outros países. A Unesp vem trabalhando nessa área, né? Hoje é um dos centros de referência de estudo de gramas, mas ainda estamos engatinhando. É. Mas é que, como você falou, deve haver bastante potencial a ser explorado ainda.
Tá bom, professor. Nós conversamos com o professor Leandro José Grava de Godói, ele que é professor do Campus Experimental de Registro da Universidade Estadual Paulista e é especialista em fertilidade de solo e também em gramas. Professor, muito obrigado aí pelas explicações do senhor. Então, quer dizer que em termos de grama, nós não vamos ter problema na Copa do Mundo.
É, se Deus quiser, está tudo bem planejadinho, né? E a gente tem bons profissionais atuando nessa área, foi tudo bem pensado, né? E eu conto que dê tudo certo.
Tá bom. Muito obrigado ao senhor pela entrevista.
Eu que agradeço pela lembrança do meu nome.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, com José Carlos Sigmaringa. Sintonia Ambiental. Um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção, Rádio Senado.